Saber Direito desta semana, o professor Rogério do Nascimento Carvalho apresenta um curso inédito sobre direito do mar. Ele aborda os aspectos gerais e a geopolítica, as leis que delimitam regiões polares como Antártida e Ártico, estreitos internacionais e canais de navegação, e ainda fala sobre o Atlântico Sul e a integração regional. Você não pode perder!
Olá! Aqui no curso de Direito do Mar, do programa Saber Direito da TV Justiça, estamos promovendo essa semana, dentro do Direito Internacional, uma semana sobre reflexões do Direito do Mar. Meu nome é Rogério Nascimento Carvalho, professor universitário, advogado e doutorando no Programa de Integração da América Latina da Universidade de São Paulo. O tema da nossa quarta aula é sobre geopolítica no mar e que vai ter como obstáculo enfrentarmos os desafios não só do Brasil dentro dessa seara de nações, bem como preconizar toda a questão que envolve o uso do mar como um uso político e de vedação aos demais países. Para tanto, vamos tentar entender alguns organismos internacionais que nem sempre são muito verificados no nosso dia a dia, como CPLP e como ZOPACAS. Vamos tentar traçar um histórico breve para poder trazer a você, telespectador, o nosso maior objetivo, que é o de trazer conhecimento, debates e reflexões sobre o tema. CPLP é uma sigla que significa Comunidade de Países de Língua Portuguesa e que tem não só como Portugal, que foi a metrópole de todos os países de língua portuguesa, bem como o Brasil, que foi até capital do Império Português em 1808, advento da vinda da família real fugindo das tropas de Napoleão na Europa, e também os países de fala africana e, mais recentemente, a adesão de Timor-Leste. É importante entendermos esses países, principalmente o Brasil e os países africanos da costa oriental, para podermos verificar a questão da posição atlântica, que vai ser muito importante para entendermos depois as ZOPACAS. ZOPACAS que vai nascer em meados dos anos 80, também por deliberação da Assembleia Geral das Nações Unidas, que tem como contraponto a OTAN ao norte. É como se ela fosse também conhecida como a OTAS em relação ao sul, mas é a Zona de Cooperação e Paz do Atlântico Sul. Para isso, precisamos também compreender qual que é essa área que envolve, o que significa dizer esse Atlântico Sul. Atlântico Sul é a parte que significa estar ao sul do Oceano Atlântico. Temos que estudar as ZOPACAS, essa zona de livre área de comércio e cooperação, com uma tentativa de trazer união aos países dessa região para trazer, evidentemente, a paz e a segurança para todos. Somos uma área, ou melhor, esta área formada livre de ameaças nucleares, e onde o comércio marítimo é de grande monta, notadamente questões como petróleo, visto que dos dois lados do Atlântico há a questão do pré-sal, tanto no Brasil, que vai ser depois conhecido como uma área da Amazônia Azul, na Argentina como Pampa Azul, ou em países como Angola, como Nigéria, que já despontam como grandes produtores de petróleo. Evidentemente que essa crescente produção de petróleo vai chamar a atenção das nações mais poderosas do mundo e que vai também trazer novos contornos geopolíticos para a região. Mas as ZOPACAS também sofrem um grande viés. Qual que é o viés das ZOPACAS? Que, dado o número grande de países e as colônias pelos quais pertenciam, nem sempre é possível cooperação imediata, tendo um trabalho de negociação de muitos e muitos anos e que ainda está engatinhando a passos um pouco mais lentos, em detrimento da OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que já se encontra mais consolidada, também fruto da Guerra Fria. Essa geopolítica imposta pelos países sobre o uso do mar precisa de uma resposta firme e convicta dos países também do Atlântico Sul. Não podemos deixar de entender que nessas relações exteriores dos países ou na questão que envolve toda a questão para a consecução de uma paz continental, ou, nesse caso, bicontinental, porque envolve tanto países das Américas quanto países africanos, uma cooperação entre os mesmos, para que se possa fortalecer os laços nas relações internacionais e também que possa sedimentar um compromisso regional de desenvolvimento, buscando troca de experiências, buscando uma troca de saberes para fomentar todo um desenvolvimento e progresso econômico de todos esses países, de todas as nações. Evidente que as OPACAS têm a sua preocupação maior trazer uma zona de paz e cooperação dentro da Seara do Atlântico Sul, mas que se torna complexo devido à sua multiplicidade de atores que vão desde a sua colonização até os dias atuais. Evidente que a crescente influência de China e já estabelecidas pelo Reino Unido e pelos Estados Unidos da América e também pela Rússia podem ser um entrave para esta configuração. Configuração esta que pode trazer problemas quando a gente trata de geopolítica do mar, quando nós tratamos de comércio exterior, quando nós tratamos de fontes seguras para promover o desenvolvimento sustentável e o desenvolvimento regional. Partindo da premissa de que a importância principal do espaço marítimo também é a circulação de comércio, como nós já vimos nas outras aulas anteriores e reforço nessa, que toda questão de comércio é o que move a questão política e a geopolítica no mar. E para você ter um comércio forte, as nações, principalmente aquelas que vão ser preconizadas por pensamentos de pensadores geopolíticos como Marra, vão entender que para você ter uma marinha mercante forte, você precisa de uma marinha de guerra. Né? Marinha mercante é aquela que faz o comércio e a marinha de guerra é aquela que protege esse comércio. A proteção desse comércio, então, vai ser dada para aquelas potências navais. E a potência naval de primeira grandeza no século XIX até o início do século XX era a Inglaterra, que vai preconizar o seu atendimento ao estabelecer bases navais nos cinco continentes ou nos oceanos em geral. No Atlântico Sul, nós temos uma grande presença da Inglaterra em diversos canais e nos diversos ilhas, sendo elas Ascensão, Tristão da Cunha e que chega até o arquipélago Malvinas e também dando passo para a África e também até chegar a Singapura. Esse panorama é importante compreender que como os países tomam decisões em suas relações exteriores e vão deslocar a atenção necessária para que outros países possam assumir o seu papel que de fato lhe restam pela sua proximidade geográfica. O não respeito da proximidade geográfica faz com que tenhamos sempre países extra-região e esses países extra-região podem causar sim problemas para a consecução do comércio, para o estabelecimento de cooperação entre as nações, que é muito complicado, complexo a cada dia que passa, porque cada país tem os seus interesses locais. Dessa forma, você preconizar atendimento aos seus interesses em detrimento de outros interesses pode fazer com que fique mais complexo e mais difícil montar todo um organograma de cooperação regional. Por quê? Atores que estão fora desse contexto vão querer o respeito ao seu interesse em detrimento ao interesse de outro. E isso leva a problemas dessas ordens econômica, social, política e jurídica. Além disso, também temos a divisão das potências e de como elas fazem diante do mundo. Para que nós possamos ter uma ideia, os Estados Unidos da América dividiram o mundo, em seus oceanos, evidente, em comandos navais. E que você tem o comando aqui do Atlântico Sul. Como tem o Atlântico Norte, como tem o comando da África, como tem o comando da Ásia e como tem o comando Pacífico. Isso faz com que interesses dessas potências se sobrepujam, estejam acima dos interesses das nações que realmente prescindem dos valores que estão incrustados em seus territórios. Essa dificuldade de comunicação, essa dificuldade de poder estabelecer contatos, realmente pode fazer com que tenhamos diversos problemas para estabelecer pontes seguras e fixas no futuro. O recente avanço chinês na África também tem que ser vista com olhos de cuidado, uma vez que você também pode causar problemas ao estabelecimento seguro e contínuo do outro lado do Atlântico em relação a, não só às opacas também, como em relação ao Brasil para os países da comunidade de língua portuguesa. Se faz necessário, o país ter o maior poder de voz e também se apresentar dessa comunidade como um foro regional, promovendo desenvolvimento e capacidades para não deixar mais atraente o fato de que a cooperação regional seja estabelecida e fortalecida em detrimento de uma cooperação com outros países que não estão na região. Não podemos nos esquecer que o mar, ele é aberto, o mar, apesar das todas aquelas índices já trabalhados aqui de mar territorial, zona contígua, zona econômica exclusiva, mas que também independem, evidentemente, de como cada país enxerga a presença de um outro país nesta região em seu território e quais as verdadeiras vantagens que esse país pode apresentar. O troca-troca, ou seja, o ganha-ganha de países para países, depende realmente do incentivo de um auxiliar o outro. E é nesse sentido que o Brasil precisa preconizar com seus parceiros, tanto a comunidade dos países de língua portuguesa, como também a das opacas. Não só o Brasil, como também receber essa reciprocidade de outros países. Evidentemente que esse trabalho, ele é muito complexo a partir do momento em que você tem países extra-região tentando ou articulando contra a cooperação regional. Para isso, nós devemos entender e olhar os principais pensadores geopolíticos por onde esses países trabalham as suas políticas, qual é a forma que eles fazem, qual é a forma que eles protagonizam e qual é a forma que eles veem esses países para como óbices aos seus interesses particularistas em detrimento da população em geral. Quando você cria uma marinha de guerra para poder defender seus interesses e você preconiza que essa marinha de guerra vá atuar em todos os cantos do mundo, você pode estar fazendo investimentos que são, por exemplo, necessários para sobreviver dessa marinha de guerra, mas que não são suficientes para atender os interesses nacionais, os interesses de países que estão em desenvolvimento. Estabelecer parcerias, cooperação, pode ser muito mais simples e mais viável para trazermos à baila a questão da geopolítica no mar. Geopolítica essa que está presente em todos os países e continentes. Se nós tomarmos um outro exemplo, que significa lá no Mar do Sul da China, a construção de ilhas artificiais para atender a questão do Mar do Sul da China, nós vamos ter que lá a alta concentração do transporte de petróleo é que é o modelo agravante para que a China possa construir isso, possa ter segurança energética. Então, a geopolítica, ela está intimamente ligada, sim, à questão de soberania alimentar e de soberania energética. Países que dependem muito de transporte, muito do comércio marítimo, como é o caso da China, precisam assegurar rotas seguras essas que possam preconizar o transporte de mercadorias, tanto de importação como de exportação. Dessa feita, trazer à baila elementos de como você proteger o seu interesse nacional é a forma vital para a manutenção do transporte marítimo e também o transporte de riquezas. Por isso, ao percebermos que a geopolítica ela está sendo impressa cada vez mais forte em nações e localidades onde você preconiza o transporte ou assegurar a liberdade de transporte de uma nação em detrimento de outras, pode ser muito perigoso em relação ao comércio global e pode inventar ou reativar conflitos já dormentes e inexistentes até então. No caso do Mar do Sul da China, é uma área muito sensível porque envolve disputas territoriais e também disputas por correntes marítimas, por transporte marítimo. Temos de lembrar que aquela área em ascensão, ela concentra quase 10% do comércio mundial e que juntamente com outros estreitos e com outras bases formam um arcabouço que deslocam todo o comércio que existia entre Estados Unidos e Europa e que passa cada vez mais para o continente asiático, em especial liderados pela China. Por isso que é muito importante averiguar nessa questão como que vai ser a resposta dada pelas potências diante desse ínterim. Porque sabemos que o crescimento de um país se faz com acesso a recursos naturais. Quando a China ela preconiza a sua defesa no Mar do Sul da China, ela está assegurando nessas rotas o pleno desenvolvimento de suas capacidades econômicas, o desenvolvimento de petróleo, o desenvolvimento político, o desenvolvimento jurídico e, com isso, poder trazer maiores investimentos para o seu país e também maior segurança no transporte de suas mercadorias. Essa segurança é dada por questões que podem envolver outros ditames e que pode reequilibrar ou bagunçar todo um tabuleiro do xadrez geopolítico global. A mexida de interesses de um país em relação aos outros é muito importante verificar nessa área, uma vez que, com esse dado de partida, de, por exemplo, na China, na geopolítica do mar, você tem outros países que vão contestar o seu domínio e outros países que vão tentar afastar essa influência chinesa. E você tem mais um pano de fundo no grande complexo que tem entre Estados Unidos e China, num panorama geopolítico que envolve não só esse problema de direito do mar, mas também problemas de cunho, por exemplo, como o 5G, como as disputas comerciais, como a troca de farpas política entre as duas nações, por exemplo, pela democracia ou respeito aos direitos humanos e, mais recentemente, também por valores da pandemia da Covid-19, sendo os Estados Unidos, durante muito tempo, tentando imputar uma narrativa na qual a Covid-19 teria sido desenvolvida pela China e disponibilizada e feita até fabricada na cidade de Wuhan, o que já se prova hoje que não é verdade. Evidentemente que essa disputa de narrativas ela continua, ela não parou e ela não pretende parar. Aliás, vai se agravar cada vez mais com o tempo, porque temos uma disputa também comercial que está por detrás disso e uma disputa de poder, a disputa de hegemonia. Nós estamos entre um país unilateral e um outro país que defende o multilateralismo. E aonde que o mar entra nessa disputa? Como os Estados Unidos têm presença em todos os cantos do mar do globo e a China está rapidamente se desenvolvendo, ela também pretende ter a sua posição marítima respeitada. Atualmente, a China, que está no desenvolvimento não só da Rota da Seda terrestre, mas da Rota da Seda marítima e também da Rota da Seda digital e da Rota da Seda da saúde, nós temos uma resposta que Pequim quer dar ao sistema, então, imposto pelos Estados Unidos da América no pós-Segunda Guerra Mundial. E sistema aquele que foi preconizado lá em Bretton Woods, né, a relembrar a criação do Fundo Monetário Internacional, um fundo global para a proteção da cotação de moedas a nível internacional. Os países podem recorrer ao fundo para poder ter a estabilidade de sua moeda e, em contrapartida, pagando juros e tendo o receituário do FMI para sua estabilização econômica. O Banco Mundial, que é um planejador social na área da saúde, na área da educação, e também o que a gente conhece como GATT, hoje já OMC, a Organização Mundial do Comércio. A China, com a sua geopolítica interna, ela quer também, de certa forma, pôr em xeque esse sistema que até então existia. Evidentemente que o mar, as disputas nos mares, que nos interessa aqui para a aula de hoje, faz parte inserida dentro dessa disputa, uma vez que a China ela pretende ver a ampliação de seu domínio marítimo e o respeito pelas outras nações para assegurar as suas rotas comerciais. Não podemos esquecer que, além da construção de novos navios de grande porte, de médio porte, navios de guerra, que recentemente a China tem construído, também as ilhas artificiais para buscar também pleitear domínio territorial e marítimo na área, também nós já temos uma base naval chinesa em Djibouti, na África, como um ponto de apoio para não só a sua rota da seda, mas também para a sua geopolítica local. Geopolítica essa que apresenta-se de uma maneira fortemente comercial, mas já sabemos que ela traz infraestrutura e que ela traz financiamentos para os países pelos quais passa a Rota da Seda. O equilíbrio político é delicado, porque os países nem sempre estão de um lado ou de outro, mas estão com os dois, ou até às vezes nenhum. Mas o acesso a empréstimos para financiamentos de projetos econômicos, de projetos sociais ou de projetos de desenvolvimento e infraestrutura, isso a China demonstra ter capacidade de poder fazer para diversos países mundo afora, o que preconiza um apetite chinês voraz e que cada vez ele é crescente e que pretende tomar muito do mundo nos próximos anos. Tanto é verdade que se nós comparássemos o mapa do comércio mundial, nós vamos perceber que de mais ou menos uma década para cá, os países que tiveram mais comércio no passado com os Estados Unidos, hoje estão com a China, o que tem a maioria de seus países sendo o principal parceiro comercial. Portanto, se eu falei que lá o geopolítico Mahan preconizava que uma marinha mercante tem que ser protegida por uma marinha de guerra, ou seja, o transporte de bens, de pessoas e o consumo destes precisa ser protegido pelo Estado. E se hoje a China é o maior parceiro comercial de muitos países do mundo, nos 5 continentes, e que este projeto de comunicação marítima, das linhas de comunicação, precisa de uma defesa militar, podemos ter certeza de que haverá um crescimento também de uma força naval chinesa para poder proteger a sua força comercial. A lógica é muito simples da geopolítica de Mahan. Você precisa das linhas de comunicação, você precisa do transporte marítimo e que esse transporte seja protegido pela marinha de guerra. Se isso vai causar novos conflitos mundiais, isso é uma resposta que somente os próximos decênios dirão. Mas a certeza que nós temos a partir de agora é que este apetite voraz vai fazer com que haja um desenvolvimento cada vez maior na geopolítica chinesa e que todos nós do mundo precisamos estar atentos a isso. Se haverá benesses ou não, isso o tempo dirá. Mas a questão que nos importa hoje é observar como este crescimento, como esta atuação, como essa penetração chinesa pode ser benéfica para os interesses das nações. Ou apenas é um sentido libertário de outros jugos de outras nações que estavam impondo cláusulas não muito produtivas às nações. Então, todavia, todo esse processo na qual tem, de um lado, um país que pretende ver cada vez mais o seu apetite para o comércio e transformar o mundo numa grande obra de infraestrutura mundial, e até que ponto isso vai ser válido para um desenvolvimento comercial global. Não podemos ficar apenas refém de um país e não podemos deixar que a substituição de um país por outro aconteça apenas e tão somente por uma via econômica ou política, mas tentar entender a geopolítica e se inserir dentro dessa geopolítica como uma maneira também de ser um ator transformador. Essa é a política que tem que ser aplicada dentro da seara das OPACAS e dentro da seara da CPLP, que são as duas que mais envolvem o Brasil, bem como também nas relações do Mercosul, né? O mercado mercosulino, que já tem desde os anos 90, precisa avançar cada vez mais e estar unido para esses novos tempos, não como meio de resposta, mas para poder trazer solidez à própria economia das nações e ser mais sólido no enfrentamento de eventuais políticas por estes aplicadas. Portanto, você ter uma política que está em consonância com seus vizinhos ou com seus parceiros, se mostra fundamental para poder ter maior voz, não só de apoio, ou também uma voz de contestação junto a poderes que já estão estabelecidos e poderes que têm um viés extrativista, não só preconizando o desenvolvimento, mas também deixando de lado toda uma questão política e social de desenvolvimento pleno do mundo. Você desenvolver o mundo significa dizer que você está também nos auspícios de poder trazer uma melhoria para a sociedade local, uns auspícios para que todos possam sair ganhando. Essa é a intenção do comércio, né? Se nós verificarmos historicamente, o comércio ele advém da onde? Através do escambo, através da troca de excessos. Esse era o motivo do excesso, do escambo. Você tem um excesso, você troca o seu excedente por um outro excedente. O dinheiro veio para dar valor a esse excedente. Então, o valor que o dinheiro dá é que nós fazemos hoje as transações comerciais dos diversos bens de consumo e de produção. Mas estes valores, eles também estão inculcados na defesa dos direitos humanos, a defesa das comunidades indígenas, quilombolas, a defesa de todos aqueles que dependem desses recursos. Não podemos apenas atender a interesses de um ou de outro país sem ter a contrapartida de ter em si ou para outrem a questão do respeito daquela população em detrimento das demais. No caso do Brasil, é muito importante ressaltar que nos últimos anos vem sendo feito um trabalho de expansão da nossa plataforma continental. Não só o respeito ao mar territorial, à zona contígua e à zona econômica exclusiva, mas também todo um trabalho de poder trazer essa extensão da plataforma continental para assegurar as riquezas à nação. Conhecido como Amazônia Azul, né, o projeto da Marinha do Brasil através da LEPLAC para trazer a consolidação junto ao território nacional dessas áreas de soberania e também possibilidades de extrair riquezas, pode trazer segurança à nação dentro de uma geopolítica que ela envolve. Essa área, conhecida como Amazônia Azul, tem aproximadamente 87% do petróleo e do gás do Brasil. Por isso que todos esses campos de petróleo que nós vemos na Bacia de Campos, nos estados Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, São Paulo e também mais ao sul e mais ao nordeste, eles fazem parte dessa extensão da Amazônia Azul, que é muito importante para a configuração das novas riquezas e de geopolítica do Brasil. Sem sombra de dúvida, toda essa parte que comove ou que comporta a Amazônia Azul é muito importante para a nossa soberania e a nossa tensão para poder ter satisfeita a questão do crescimento econômico e do desenvolvimento sustentável da nação. A segurança energética vem sendo uma pauta muito comum nesses últimos anos e que ainda vai ser motivo para os próximos decênios. Uma energia limpa, uma energia barata e uma energia, a disponibilidade de energia e de recursos energéticos para as nações. Evidentemente que toda essa pauta de energia e de segurança depende também de uma inteligência estratégica da sua exploração. O Brasil possui o know-how de ter uma das maiores empresas que prospecta petróleo em águas profundas, o que dá segurança para o país dentro de sua exploração, dentro da sua área de competência, dentro da sua ZEE e da sua extensão da plataforma continental. Passado o crivo das Nações Unidas, na primeira tentativa, grande parte foi atendida. Estamos numa segunda tentativa para essa ampliação da plataforma continental, pode trazer segurança para o país. Desenvolvimento econômico, desenvolvimento sustentável e a possibilidade real de podermos ter um crescimento para os próximos anos. Porém, isso afeta o interesse de outras nações, que já olham o Brasil com outros olhos. E evidentemente que a nossa política, que tem que ser de Estado e não de governo, precisa responder à altura dessas provocações ou dessas tentativas de diminuir o nosso poderio. Por isso, muito importante o desenvolvimento, como já dito anteriormente, se eu quero ter uma marinha mercante, ou seja, se eu quero comerciar, eu preciso também ter as suas defesas. Isso não é somente coisas que o Brasil faz. Também temos a importância de outras nações e até de pensadores geopolíticos estratégicos. Por isso, investimento, por exemplo, em submarino naval, que está sendo desenvolvida pela Marinha do Brasil para a dissuadir eventuais intenções de outras nações, que, como já dissemos anteriormente, tem o Reino Unido com seu colar de ilhas que separa o Brasil dos países da África e também tem um comando americano no Atlântico Sul, comando naval americano no Atlântico Sul, bem como uma percepção, uma presença maior de Rússia e de China em países da América Latina, além das bases americanas que tem em alguns países vizinhos ao Brasil. Ou seja, o Brasil ele está praticamente cercado, seja de bases navais no oceano ou de bases terrestres. Então, qual que é a geopolítica do Brasil? Uma geopolítica tem que ser feita na contenda da dissuasão, mas também preparar da melhor maneira possível para responder a eventuais provocações. Haja vista que a descoberta de petróleo, a descoberta de gás e a expertise que o país possui dentro da sua ótica podem chamar muito a atenção destas nações para os problemas oriundos do mar. Evidentemente que quando a gente fala de jurisdição brasileira, no seu tocante à Amazônia Azul, é muito importante ressaltar que precisa de investimento para tanto. É muito importante salientar que esse investimento ele tem que ser perene e não pode ser dissociado dos orçamentos públicos, não pode sofrer ajustes, não pode sofrer cortes, para que esse seja, além de ser feito, possa ser diagramado de maneira a trazer maiores perspectivas à nação. A Amazônia Azul, então, para sua defesa e para sua potencialidade na sua plenitude, precisa cada vez de maiores investimentos, seja no sistema de monitoramento e também no sistema de vigilância, para que se possa trazer à baila todo o sentido jurídico e técnico de segurança dos interesses da nação, dos interesses do Estado Nacional. Para que se possa, aí sim, você conversar com outras nações, ter um poder de dissuasão efetivo, para que não possamos ser reféns apenas e tão somente dos interesses das grandes potências. Então, a briga que está no mar, ela também tem reflexos no continente. A criação de um ambiente marinho ou de uma consciência marítima se faz necessário nessa seara de geopolítica. Não se tem geopolítica sem ter a questão primordial de como haver o respeito e toda uma questão técnica para poder trazer à baila todas as dicotomias que são necessárias para esse investimento. Então, temos que promover desenvolvimento de educação marinha, temos que promover educação tecnológica, de consciência marítima, para poder assegurar ao brasileiro, à brasileira, todos os recursos a que eles são inerentes. A exploração de recursos não basta apenas a vontade política, precisa também de uma posição firme, de um projeto longo do Estado brasileiro, para poder se defender dos interesses seculares de nações que já estão presentes na nossa região. Essa resposta, ela não precisa vir no modelo de conflito, ela pode ser dissuasória e até compor com outros países, desde que não atinja o interesse nacional, desde que não atinja o objetivo do Estado brasileiro. Aliás, que está na Magna Carta, né? Ao princípio da autodeterminação dos povos, da paz entre os povos, do não chamamento à guerra, do não conflito armado, da rejeição ao conflito armado. Mas isso não quer dizer que seja submissão a interesses de terceiros países. O Brasil não pode se identificar como incapaz de defender seus interesses. Nós temos a plena capacidade. Nós temos tanto no mar quanto no continente. E graças a essa ampla área que nós temos, nós somos um dos países com os maiores litorais do mundo, temos de ter os meios para proteger. E como é que se faz os meios para proteger o litoral? Você precisa ter todo um arcabouço econômico que deve ser apresentado e permitido pela sociedade. não pode ter contestação para a defesa das riquezas, porque é isso que também está na questão do futuro. Portanto, quando falamos em geopolítica, nós estamos diante de prazos de longo prazo. Você não pensa no curto prazo e nem no médio prazo. Como eu já falei, potências já estão presentes de maneira secular aqui no Atlântico Sul. Potências se encontram de maneira secular na América Latina e na África. Então, fazer um trabalho de cooperação é muito importante, não só para o Brasil, que está recém completar 200 anos e que muitos países africanos conquistaram sua independência na metade do século XX até os dias de hoje, temos de ter um trabalho com nações jovens e liderar este processo para que possamos ter uma nova consciência do uso na qual a premissa não seja a exploração, mas sim a premissa da cooperação entre os países, na cooperação da amizade. Muitas vezes, tanto os países da América Latina quanto os países da África, a maioria, a cultura é muito próxima, temos uma língua muitas vezes comum, e aqui se não são comum, também são próximas, então temos uma questão de identidade que seja muito fácil. O Brasil precisa trabalhar melhor a identidade regional e promover um maior desenvolvimento entre as nações para que possa colher frutos benéficos não só ao país, como aos demais que estão na seara dessa área sul-atlântica. A área da Amazônia Azul, preconizada pelo Brasil, se localiza no Oceano Atlântico, que é o oceano onde nós temos o nosso litoral, um dos maiores do mundo. Tanto a nossa fronteira marítima quanto a nossa fronteira terrestre precisa ser bem guarnecida, uma vez que a maioria das nossas fronteiras é de maneira aberta, não é fechada. Seja pelo litoral, pelo mar, que é aberto, seja por florestas do nosso interior, basicamente Amazônia, Cerrado, e também o sul do Brasil, que tem muitas das vezes rios. Então, toda essa nossa fronteira, ela precisa estar protegida para garantir a sustentabilidade das nossas riquezas, a extração e não a pirataria de muitas coisas que já aconteceram pela Amazônia. Imaginem vocês que alguns países já tentaram patentear o açaí, ou tentaram patentear outros produtos que são típicos da Amazônia, do Cerrado ou até do Nordeste, como por exemplo o cacau, para tentar tirar proveito econômico. Somente um país com consciência da sua potencialidade pode impedir isso. Enquanto nós não criarmos a consciência, no caso da geopolítica do mar, que é o tema da aula de hoje, essa consciência ela precisa ser trabalhada para expor à população que há uma riqueza ainda de monta incomensurável e importante para o desenvolvimento e o progresso da nação. Por isso, o investimento se faz perene e necessário, não só nos orçamentos públicos, mas também na comunidade acadêmica e científica. Trazer a oportunidade de debater este tema é importante para chamar a atenção de como nós precisamos preconizar o modo de extração, exploração e diversificação das nossas riquezas, que também vai gerar defesa do patrimônio nacional, defesa das nossas fronteiras e defesa de todo o interesse coletivo, preconizando um bem-estar social, um bem-estar político, mas sem necessariamente impor a outros países uma versão brasileira de geopolítica, mas apenas e tão somente a defender tudo aquilo que nós preconizamos como não só a verdade, mas também preconizar algo que está implícito na nossa consciência, que é a de responsabilização e de sustentabilidade. Isso está previsto nas convenções, das diversas convenções das Nações Unidas, não só sobre o direito do mar, como de meio ambiente, mas também que já estão incrustados na nossa Constituição Federal, bem como de leis esparsas, que admitem que toda essa riqueza precisa ser protegida. Proteger riquezas significa você ter acesso no futuro mais próximo. Ou, mesmo que gerações futuras possam ter condições de desenvolver tecnologia, pesquisa e trazer novos metais, novos elementos para trazer riqueza à população. fazer a destruição pura e simples ou entregar para que terceiros façam isso, corre-se o risco de termos uma exploração predatória, uma exploração extrativista e que pode ultrapassar os limites do possível dentro dessa seara das nações. Portanto, você coligar Mercosul, CPLP e Zopacas dentro dessa seara é importante para fortalecer a posição do Brasil de modo regional, não só na sua bacia, sua Atlântica, como também responder à contenta de outras nações que se envolvam dentro da questão da geopolítica no mar e que possam afetar os interesses nacionais e não trazer aquilo que é mais importante para a nação, que é a sua soberania estratégica. Se diversos são os países do mundo e se diversas são as teorias do mar, também diversas são as consequências de que essas teorias, quando não aplicadas de maneira a beneficiar um ou outro, podem trazer consequências às demais nações. Como já vimos, a questão das tecnologias, as questões das geopolíticas aplicadas, tem trazido benefício para poucos e malefício para muitos. O que se propõe é debater que esse seja algo mais próspero às nações, que as nações possam ter condições delas mesmas promoverem a sua geopolítica com o fito de atender aos seus interesses nacionais. Não podemos apenas ficar refém de interesses nacionais estrangeiros, porque esses não atendem aos nossos ditames. Não podemos ser países ricos e cuja riqueza esteja enterrada ou apenas entregue a preço que não possa ser compartilhado para a soberania da população. Toda vez que isso ocorre, nós estamos diante de um grande problema na qual o direito ele precisa intervir de maneira imediata. Dessa forma, podemos tentar entender que a atuação do direito é para não deixar que isso ocorra, que essa reflexão possa ser aberta e que possa ser preconizada diante de uma comunidade científica e, dessa forma, poder trazer maiores auspícios a toda uma coletividade. Se nós temos uma área de grande monta aberta, tanto a sua fronteira terrestre quanto a sua fronteira marítima, o principal passo é trazer paz social e prosperidade econômica, não para alguns, mas para todos. É um trabalho árduo, é um trabalho difícil, interesses são conflitantes, mesmo numa zona de cooperação como as Zopacas, não há um avanço imediato porque os interesses das nações são diversos, mas tenho a certeza de que com conversa e com negociação há uma possibilidade, um caminho muito grande de todas as nações poderem ter não só questão de lucros, mas questão de compartilhamento de riquezas, compartilhamento de interesses e, dessa forma, um compartilhamento também de prosperidade. O que interessa a todos é o desenvolvimento da prosperidade de toda a coletividade, não só dos países participantes, mas para o mundo todo, porque a partir do momento que essas riquezas elas partem para os países aos quais elas pertencem, você tem uma noção de prosperidade econômica muito maior, porque vai ter maior capacidade de comerciar, maior possibilidade de desenvolver, e aí sim você começa a ter uma igualdade objetiva entre os países, e não uma desigualdade que a gente vê que a cada tempo ela afasta países, ela agiganta alguns poucos e ela não é condizente com os problemas mundiais. Por isso que nós temos toda essa configuração de problemas de toda a ordem, seja as migrações, os desastres ambientais, os deslocamentos humanos, porque evidentemente que as pessoas vão procurar portos seguros para poder trabalhar, para poder morar e para poder atender às suas necessidades primárias, que nem sempre são dadas pelo Estado, uma vez que o Estado se encontra fragilizado, porque foi tirada a sua possibilidade de extrair e trabalhar com a sua riqueza, e se foi entregue a outro, e que outro possa dar à sua população uma noção de segurança e desenvolvimento social. Evidente que nessa seara de contendas geopolíticas, muitos países, muitos poderosos, têm a intenção sempre de barrar o crescimento do outro, né? Spykman, por exemplo, acreditava que conter o crescimento da então União Soviética seria suficiente para tentar estrangulá-la, no sentido de que não, a sua não expansão para o sul poderia trazer maiores problemas para a sua configuração. Uma vez que tanto a União Soviética quanto a Rússia sempre buscam portos quentes para a sua marinha, né? Tem a questão do comércio, mas tem que ter a proteção. Isso está nos ditames, por exemplo, da anexação da Crimeia pela Rússia. Mas também tem a questão política e geoestratégica de você tentar não dar ao outro lado, ou a outra potência, a possibilidade de crescimento político, a crescimento de sua esfera política. Por isso que os Estados Unidos e também os países da União Europeia, alguns países da Europa Ocidental, tentam barrar esse crescimento político da então União Soviética, até que ele vai se desintegrar. E uma das coisas que esses países vão tentar fazer é avançar a OTAN para os então países que eram integrantes do Pacto de Varsóvia. Muito importante entender que toda essa questão, esse trabalho geopolítico, ele envolve duas grandes frentes. O primeiro é você crescer, e o segundo é evitar que o seu inimigo mais próximo cresça. Desses dois movimentos, uma coisa é certa: muitas das vezes, os outros países que não estão nessa seara que podem perder, porque eles podem não participar tanto do crescimento, das benesses do crescimento de um, mas podem ser altamente prejudicados pela derrocada do outro. Isso não percebe-se claramente com países que dependiam fortemente da União Soviética, quando a sua derrocada tiveram uma grande perda também de seu capital, uma grande perda de seus investimentos. Portanto, quando você fala em geopolítica e ela está aplicada ao mar, é muito importante ter em missão duas coisas. A primeira, que você constrói pontos de comunicação e faça a interligação deles para que você possa ter uma linha de navegação segura para o transporte de seus produtos. E a segunda, que você preconize a uma força de guerra forte, uma marinha forte, para que esta marinha possa proteger a marinha mercante. Então veja, são complementares. Eu preciso abrir o canal, né, abrir o canal para estabelecer a comunicação e proteger esse canal de comunicação entre as nações. Por isso que é muito importante entender qual é a verdadeira intenção de países que, mesmo em pontos distintos do mundo, fazem questão de manter ou até crescer investimentos nessas áreas. Todo crescimento de uma marinha para preservar a sua linha de comunicação, ela tem que ser feita de forma serene e presente. Por isso que é muito importante o Brasil, dentro das suas possibilidades, poder proteger também o seu litoral, proteger também o seu comércio e poder assim crescer. Se o Brasil hoje não responde nem por 1% do comércio global mundial, a nossa capacidade é muito maior do que relativamente nós temos. Entretanto, precisamos fazer a defesa não só do capital, como também a defesa de ter uma marinha, de ter uma marinha de guerra e mercante mais fortalecida para responder essas demandas, para responder à geopolítica desses países, dissuadindo na medida do possível e estabelecendo um ponto de contato melhor e maior com a questão política e também com a questão econômica, para assim poder alavancar a nossa pauta de exportações e alavancar também o progresso social e assim poder dividir com a população e trazendo maiores benefícios sociais para todos. Se o comércio passa pelo mar, então é no mar que precisamos fazer os nossos investimentos. Creio que esse é o grande recado importante da aula de hoje. Investir no mar não é somente você investir em máquinas de guerra, mas investir na possibilidade de um comércio crescente, a diversificação do comércio. O Brasil, que tem uma pauta exportadora muito forte, muito grande, muito presente, muito perene, necessita de defender os seus interesses para que nossos interesses se sobrepujam a outros que não estão de acordo ou que estão em detrimento à questão nacional. Muito importante, então, a verificarmos qual é a possibilidade de expansão do comércio nacional e defender esse comércio nacional, modernizando não só os portos, não só os aeroportos, não só assegurando nossas defesas, mas também combatendo pirataria, combatendo interesses escusos de terceiras nações que não têm um interesse com o desenvolvimento nacional, e entender que investir no mar é uma política de Estado, não é uma política curta, e é uma política de longo prazo e que vai render frutos para as próximas gerações. E agora podemos passar ao quiz da aula de hoje, revendo os principais conceitos trabalhados nesta aula. Passando à primeira questão, qual dos países abaixo não faz parte da comunidade de países de língua portuguesa? Alternativa A, Brasil. Alternativa B, Portugal. Alternativa C, Argentina. Alternativa D, Angola. E a resposta correta é alternativa C, Argentina. Como o próprio nome diz, comunidade de países de língua portuguesa, a língua oficial da Argentina é o espanhol. A Argentina ela faz parte com o Brasil, do Mercosul e também das OPACAS, mas não faz parte da comunidade dos países de língua portuguesa. Isso é muito importante entender que o Brasil faz parte de alguns grupos uníssonos e alguns outros grupos estão em conjunto com outras nações. Então, nesse caso, a Argentina não faz parte dos países de língua portuguesa. A próxima questão. A importância principal do espaço marítimo é dado principalmente pela alternativa A, circulação de pessoas, alternativa B, circulação de comércio, alternativa C, pesquisa das marés, alternativa D, desastres naturais. Vamos entender que é a importância principal do espaço marítimo. Vamos à resposta? B, circulação de comércio. Evidente que todas as outras questões também são importantes. Pessoas, pesquisa das marés, desastres naturais. Mas a importância principal do espaço marítimo sempre se deu através das trocas comerciais. Então, da circulação de comércio. E é evidente que é pelo comércio que vai se desenvolver a marinha de guerra. Então, é um dos poucos casos em que a atividade econômica ela vai puxar uma atividade militar, uma atividade de defesa. Muito importante prestarmos atenção nisso. Passamos à próxima questão. A jurisdição da costa do Brasil, conhecida como Amazônia Azul, está localizada em qual oceano? Alternativa A, Oceano Pacífico. Alternativa B, Oceano Atlântico. Alternativa C, Mar Mediterrâneo. A resposta correta é alternativa B, Oceano Atlântico. Evidente que o Brasil é banhado pelo seu litoral, pelo Oceano Atlântico, e essa projeção de jurisdição de soberania no mar só se poderia dar por onde o Brasil tem o litoral, ou seja, pelo Oceano Atlântico. Com isso, encerramos a aula 4 do nosso curso de Direito do Mar, que tratou sobre a geopolítica no mar aqui no Saber Direito da TV Justiça. Aproveito a oportunidade para agradecer a paciência e a compreensão de todos os senhores e senhoras e convidá-los para a nossa última aula, que vai dizer atenção sobre o Atlântico Sul e a integração regional e o papel do Brasil como um ator principal dentro deste processo. Espero vocês na nossa próxima aula. Até logo!
Dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp, o número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.